Camila. Psicanalista, psicóloga, como é que a gente pode te chamar? Já é psicanalista, né?
Eu faço formação em psicanálise. Ah,
tá em formação, mas é, né? Já dá para chamar, né? De psicanalista. Que está conosco novamente. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno também. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Legal. O Bruno e eu adoramos esse quadro, porque a gente começa aqui o papo pensando que nós vamos dar um direcionamento, né? Uhum. E às vezes na metade aí da nossa conversa a gente já começa a incluir aqui o que os ouvintes querem saber, dúvidas, né, de quem está na nossa companhia. Então a gente tem também esse contato com os ouvintes, que é super legal, podendo fazer essa ponte, né, entre alguns assuntos como é o de hoje, que nós vamos falar um pouco das emoções do público feminino, né? E quem está na nossa companhia, que por vezes tem aqui no programa um bom amparo, viu? Que acaba aí, inclusive, procurando os profissionais que vêm até aqui, justamente porque se entendem, né, que há essa necessidade. E nós vamos falar sobre esse assunto em um momento muito importante, né? Para todos nós brasileiros, né, Cami?
Isso mesmo. Então, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Assim, para a gente poder falar sobre, pensarmos, né? E falarmos sobre a mulher, sobre o que produz saúde, que produz o seu adoecimento, né? A gente precisa pensar o lugar social da mulher, né? Que lugares a gente ocupa, quais papéis a gente desempenha, né? E para isso, assim, né? Eu achei muito importante, assim, a gente poder conversar também sobre a premiação, né, que a gente teve a notícia aí da Fernanda Torres nos últimos dias, né, que ela foi indicada e consagrada aí, né, como a melhor atriz em um filme de drama esse ano, né? Então, o merecidíssimo, assim, esse prêmio, né? E por que que eu trago isso, assim, nesse momento, né, pra gente pensar a saúde e o adoecimento da mulher, né? Porque é bastante raro ainda, infelizmente, né? A gente vê o reconhecimento de um lugar de valor da mulher pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu desejo de estar onde fez para estar, né? Então, o quanto isso merece ser reconhecido por nós, assim, e nos... Acredito que alegrou muita gente, assim,
nossa,
né?
Tá louco.
Porque diz muito, né? De um lugar de valor que, às vezes, nós brasileiros, assim, muita gente não consegue reconhecer o que a gente tem, o que a gente faz, quem a gente pode vir a ser, inclusive, né? Então, é algo importante, né? Porque é um reconhecimento mundial. Né? E a gente pode pensar, mas era uma categoria direcionada às mulheres, enfim. Mas isso não tira o seu valor nenhum.
E no filme, a Fernanda Torres faz o papel da Eunice
Paiva. Que é
ela,
outra grande mulher.
Que
também.
É uma Exato. Mulher que, nossa, se nós observarmos tudo que ela, o que aconteceu, porque ela teve um marido, então, o marido acabou falecendo nos porões da ditadura, né, do regime que, infelizmente, nós tivemos um período aqui no Brasil. E ela tinha... Quatro filhos? Quatro ou cinco, não me lembro agora.
Cinco.
Cinco filhos. Eu lembro muito de uma cena do filme que ela está no shopping tomando sorvete com as crianças. E que ela, assim, ó, tem que tirar forças, sei lá de onde, para manter aquele contexto em ordem, para que nenhuma daquelas crianças se desestabilizasse emocionalmente. Sabendo que uma delas, inclusive, vivenciou junto com ela, né? A tortura.
A tortura.
Então, o personagem que ela faz também diz muito sobre essa força feminina, né?
Exatamente. E nos inspira, né? Porque nesse momento acaba se misturando, né? Tanto a atriz quanto a personagem que ela interpretou, assim. Porque, como tu disse, né, Camila, foram enfrentamentos, assim, da dureza da vida,
nossa,
né? E nesse momento, tanto uma quanto a outra, assim, enfrentando os seus contextos, a sua época, né, de poder mostrar o valor pelo seu trabalho, não pela mais exaltação do corpo ou pela beleza, que muitas Ótimo. Vezes, né, acaba caindo, né? Então, é um lugar de desejo pela vida, né?
A vida presta.
A vida, ela exato. Falou. A vida presta.
Essa é a frase da Fernanda Torres, presta. Né? A vida Exatamente. Presta, ela falou, né?
É, e me chamou a atenção quando você disse de não valorizar o que é daqui. Nelson Rodrigues escreveu o Complexo de Vira-Lata,
uhum.
que é aquela inferioridade de um cachorro de raça para um cachorro que é misturado com outras raças e assim vai. Que o brasileiro uhum. tem um pouco desse sentimento muitas vezes. E também me lembrei de que há um tempinho atrás nós trouxemos aqui no próprio Biografias da Tua Rádio Alvorada uma professora. E ela contava a sua história e ela falou que ela era professora de uma matéria que tinha na escola sobre ensino do lar, que ensinava meninas a cuidarem de casa.
Ah, existia. Técnicas existia domésticas. Muito...
Exatamente. Então... Olha uhum. em que momento a gente está e uhum. de qual momento nós saímos. Uhum. Mas tudo isso não parece que foi da noite para o dia. Demorou muito tempo. A gente ainda está se acostumando com a mulher mais protagonista. Ela uhum. aos poucos vai conseguindo conquistar o lugar em que quer, que merece. E de fato, ter remuneração, ter reconhecimento, tudo aquilo uhum. igual ao homem. Eu acho bacana isso aí que sempre falam, que a mulher não busca passar o homem, mas sim... ter a igualdade, ou seja, se ela exerce a mesma função, que ela receba pelo mesmo salário. Ponto.
Naquilo que é igual, porque não exato. Somos iguais.
É, né? Exato, naquilo que uhum. pode ser igual, Isso. que tem a mesma remuneração. Uhum. Essa, pelo menos, é uma luta, uhum. né? Mas eu queria que você explorasse exatamente isso. Uma mulher que, por uhum. vezes, ainda continua tendo as obrigações do uhum. lar e tem que sair para a vida para ganhar, ou seja, ela uhum. vai enfrentar uma sobrecarga.
Enfrenta.
Não é só do lar. Sim.
É.
Hormonal, inclusive.
E tudo, é. Porque tudo desencadeia numa pressão muito grande psicológica.
E essa tem sido, assim, essa sobrecarga, Bruno, tem sido a maior causa de adoecimento das mulheres, né? Então, isso é muito importante a gente tomar contato, assim, para se ocupar e poder transformar, justamente, né? Porque, como tu disse, a luta é de muito tempo, assim, mas nós mesmas, mulheres, né? Precisamos também descobrir o que a gente deseja, o que a gente quer, né?
Se desvencilhar dessas amarras.
Isso, e também é legítimo querer crescer, querer o apoio de outros, né? Porque a sobrecarga, né? Ela acaba sendo pelo trabalho em casa, né? Uhum. E no cuidado. E o cuidado, né? É algo que... O cuidar é algo que a gente precisa... se questionar de como é que a gente entende na nossa cultura o cuidado, né? Porque ainda não é visto como um trabalho, né? É visto como algo do afeto, do amor, como sendo algo instintivo, inclusive, né? Ah, então nasce com a mulher, aquilo faz parte, só que não, né? Todos nós, assim, se estivermos minimamente atentos, sabemos que não é assim, né? E assim como para ser mãe e para ser pai, a gente é uma construção que precisa ser feita, né? E para ser alguém na vida, amar e trabalhar, a gente sabe a trabalheira que dá, né? Então, quando a mulher, né, não tem pessoas com que ela possa contar, né, para fazer frente, né, a ocupar um lugar de valor, né? Se fica num lugar, né, muitas vezes, de não conseguir alcançar aquilo que gostaria de preservar, por exemplo, a sua carreira, quando uma mulher engravida, né, ela precisa se afastar do trabalho em algum momento, né? E quando retorna ao espaço público, ao mercado de trabalho, preservar aquele lugar que ela tinha construído antes é muito difícil, né? Então,
muitas empresas esperam ela voltar para demiti-la, enfim, tem também
não pode, isso não pode.
Não,
mas
poderia, mas digo, esperam alguns meses, por aí vai, entendeu? Fazem
infelizmente,
isso.
Infelizmente, é isso aí.
Uhum. A gente sabe a necessidade das empresas de ocupar aquele espaço, mas também de preservar uma mulher uhum. e as suas decisões, né?
E isso, né, a própria questão da gestação, assim, não é visto como um lugar de valor, né? Por mais que se... se faça toda, né, nos últimos anos, assim, eu acho que principalmente teve toda uma atenção voltada para a maternidade, né?
Ah, inclusive a amamentação, né, no próprio ambiente de trabalho.
É, então, e às vezes a mulher não quer, não pode ou não quer amamentar e tudo bem, né? Não vai ser isso que vai fazer o filho morrer de fome, tem outros recursos.
Mas vai ter a pressão, né?
Exato, então... O quanto a rede, né? Às vezes sogra, às vezes a tia, não sei, né? Diz, mas vai deixar assim, né? Então, quanto nós mesmas, às vezes, alimentamos uma rivalidade, um adoecimento, né?
Mas é pelas nossas vivências, né? Isso. Não é por mal, vamos dizer assim. Claro. Embora a gente possa se corrigir. Mas, claro. Olha, eu observei algo também. Aí, não sei se é pelo fato dela ser ser mulher... Né, efetivamente, mas a Fernanda Torres, ela ganhou o Globo de Ouro, uma conquista inédita, né, para o Brasil, e agora o que estão fazendo? E o Oscar? Né? Então parece que nunca é o suficiente, assim, a pessoa chega lá no topo, ela mesma falou, não me encham o saco, ela mesma falou, sabe, porque realmente ela já chegou num topo, entendeu? Num patamar. E aí parece que ainda assim não é suficiente. E a gente tem essa impressão às vezes, né? Acho que a mulher tem isso também, né?
Sim, de nunca ser o suficiente, né? E a gente perde muito quando não consegue reconhecer os movimentos que a gente faz, né? E, claro, estamos falando de mulheres, mas assim também homens, né? Isso também acontece, né? Quando a gente fica num estado, assim, de desvaziamento, né, de empobrecimento, né, é muito difícil a gente sair dessa condição sozinho, assim, se não tem alguém que nos olhe e nos pergunte o que está acontecendo, né, o que está vendo. Então, essa sensação de esvaziamento dá espaço também para uma necessidade de preenchimento, né? Então, eu vou fazer tudo pelo outro para eu me sentir útil, para eu sentir que eu sirvo para algo, né? E acaba se alimentando uma relação servil,
unilateral.
Né? Então, e que poderia ser uma generosidade, né? Mas se corre muito, é muito delicado, né, que lado isso vai tomar, né, então, quando há esse aspecto, assim, né, de uma vivência mais depressiva, né, da angústia tomar conta, né, com mais predominar, assim, na vida da gente, né, é importante que a gente possa... se dar conta, né, em alguma medida, podendo ver nas nossas ações e também com o que os outros nos dizem, né? Porque, às vezes, né, por exemplo, retomando o filme, assim, né, aquela cena, Camila, que, da fotografia...
É, sorriam.
Né? Uhum. Que o fotógrafo faz um convite destrutivo ali.
É.
Né?
Na verdade, ele é um fotojornalista, né? Isso. Que estava só atendendo as ordens do editor.
Claro, claro, isso. Uhum. Né? Mas, sem se dar conta, possivelmente, também, né? Mas...
O que ele queria que fosse. O que eles queriam que fosse?
Isso.
Que ela estivesse debilitada, que ela se mostrasse debilitada.
Desvitalizada, né?
E ela disse não.
E ela não aceitou, ela fez uma recusa, né? Enfrentando toda a dificuldade, né? Mas ela fez uma recusa, né?
Nós vamos sorrir.
Sorriam. Nós vamos sorrir, né? Então, uma vida ali tinha se perdido, né? Mas não precisa... todas as demais vidas se perderem. Tanto que ela... A personagem, ela foi lá, né? E ao enfrentar a perda dela, né? Ela tomou uma posição, né, de vida. De ir lá tentando buscar uma reparação, né, da própria perda, né? De garantir direito aos outros. Isso é um movimento reparatório, assim.
Olha que um recorte, né, de algo que precisa ser tão valorizado. Olha o significado que isso tem, né, gente?
Então, essa força, assim, né, ela nos contagia, e por isso é importante a gente estar na companhia de boas pessoas que nos querem ver crescer, que nos querem ver, né? Claro que isso não é definitivo, né? Não decide, mas é muito importante aquilo que a gente faz. E tanto que a Fernanda Torres, né, e isso a gente não pode deixar de falar, homenageou a mãe dela, né? Que a mãe dela já estava, né? A Fernanda Montenegro já estava com o seu discurso pronto para a filha.
É, ela disse, né, que sabia que ela ia ganhar, mas era a única. Porque os próprios, se vocês falarem, se vocês ouvirem, na verdade, as pessoas que fazem parte, inclusive, dos jurados do Globo de Ouro, que tem uma jornalista brasileira que faz, eu ouvi uma entrevista dela ontem, e ela disse que é muito difícil aguardar que uma atriz que não fala inglês, né, levasse esse prêmio. Olha quem tava na bancada com ela, exatamente, gente. Entendeu? Observem. Sim, quem conhece um mínimo de cinema sabe que aquilo são os monstros do cinema. Sabe? Eram nomes, assim, gigantescos, né? E nós estamos aqui comemorando um golaço, como se diz, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando, ah, a seleção não ganha mais nada, faz tempo, né? Daí parece que o brasileiro tem que ter, né? Cadê?
Que não tem mais,
né? O
além
que
disso
nos faz, né?
Ele fica órfão de uma referência, né? E as nossas referências sempre foram construídas através do esporte, muito
a
foi
maioria,
isso,
né?
A maioria delas.
Salva muita gente. Né?
Salva muita gente. Então, agora ter um outro ambiente de cultura também, ver o Brasil evoluindo dessa forma, muda até mesmo o próprio sentimento. E essa fonte de inspiração que você falou, tu disse da Fernanda Montenegro, que com certeza inspirou a Fernanda Torres, e por aí vai. É de ter representações femininas assim que inspirem próximas gerações. Qual o valor disso que a gente pode situar?
Olha, é fundamental, Bruno. Acho que que as mulheres desejem, né, ocupar espaços de valor, né, e chamem outras para estar junto, né, que tem espaço para todas, né, que desejam e que fazem acontecer, que, né, então muito se fala e se fomenta às vezes da rivalidade feminina, enfim, que atriz lá quando falaram na premiação, né, que atriz fez que reação, né? Por que a gente precisa olhar para isso?
As reações, né, das demais.
E não pro lugar que se alcançou, né, e reconhecer o valor disso, né? E a gente precisa do apoio de todos, de homens, mulheres, pais, mães, filhos, amigos, né? O Celton Mello lá admirando, né?
Nos representou muito bem.
Lindo demais, né? Então, que isso possa, a gente possa se dar conta na minúcia, assim, né? Porque às vezes a violência, né, ela tá no extremo, né, de um feminicídio, mas está também sutil, velado, né, que muitas vezes a gente vê com muita clareza, outras vezes a gente não percebe e algumas vezes a gente até alimenta, né? Então, poder se dar conta e reparar isso, né? Bom, se nesse momento aconteceu desse modo, em outro momento eu vou me reposicionar.
Trazer para o debate também, né?
Exato.
Para que isso não fique velado, que você falou. Por isso que nós também, a gente acaba trazendo aqui alguns temas que talvez sejam mais delicados, inclusive para nós, né? Quando fizemos algumas entrevistas, são temas que às vezes demandam, assim, até a gente tem um certo receio, né? Demanda de nós, assim, uma certa coragem, digamos assim, para falar de alguns assuntos. Mas é importante para que esse contexto se forme, que nem você falou, para que isso seja debatido.
Então, nesse sentido, né, sejam as tarefas lá domésticas, né, seja o cuidado, né, que possa, que cada um possa tomar para si a responsabilidade, né, todos que convivem na casa, para que não sobrecarregue para um só, né, que isso tudo possa fazer parte... porque o cuidado, ele é fundamental, e aprender a cuidar da gente, a cuidar do outro, é o que a gente alcança assim, de mais valioso. Porque senão a vida não acontece, né? Se a gente não cuida da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos vínculos, o que que sobra? Né?
Uhum. Perfeito. É o cuidado com o outro, de forma também de encontrar um conforto pra gente e pra outra pessoa. Uhum. Tornar a vida mais confortável. Acho que é o principal, uhum, né?
Legal. Camila, sempre bom te ouvir. É, convite feito para retornar, uhum, sempre, né? Já não preciso nem dizer.
Agradeço.
Lembrando também que nós temos a participação do projeto Psicanálise e Humanidades aqui toda quarta-feira, se não me engano.
Quinta.
Toda quinta. Quinta, que é isso, no finalzinho da manhã, 11h30, no programa do José Maculano, temática, com, uhum, assuntos também relacionados, então, ao comportamento, ao bem-estar, que é o nosso foco por aqui. Uhum. E espero que todo esse teu... Não vou dizer dicas, né? Porque não são dicas. Todo esse teu conhecimento possa reverberar para os ouvintes como reverbera para nós, porque a gente, inclusive, comenta aqui quando você está, ah, que legal, olha, não tinha pensado nisso. Eu e o Bruno, a gente, né, leva a sério esse trabalho.
Fico parceiro.
Uhum. E a gente fica, né, pensando, também observando e tentando trazer, colocar isso nas nossas vidas, né? Então, a gente te agradece pela tua disponibilidade e pelo teu conhecimento de compartilhar ele conosco. Obrigadão.
Eu agradeço também.
E bom ano,
muito,
né?
Muito obrigado, bom ano.
Igualmente para vocês todos, um abraço.
A gente estabeleceu aqui ontem que até o carnaval a gente vai dizer bom ano novo, tá?
Ah, tá. Combinado, então.
Produtor Rural, Agroleite, Centro Veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau.